o grunge. Aquele movimento famoso de Seattle que gerou uma série de bandas influentes e inesquecíveis. Algumas foram ficando pelo caminho, outras tiveram grandes perdas, outras ficaram no esquecimento, outras nunca ficaram grandes o suficiente, outras se renovaram e outras se mantiveram firmes, mesmo com altos e baixos. O Pearl Jam talvez seja a banda que mais conseguiu se manter consistente. Sua base fundamental é muito forte. O quarteto que fica à frente da bateria é muito unido e criativo. Seu vocalista é uma figura importante e sua dupla de guitarristas se complementa de uma maneira impressionante. Na bateria foram muitos, mas todos importantes do seu jeito. Com uma sequência de álbuns impressionantes, o Pearl Jam se tornou uma das grandes bandas do rock da história. Deixaram aquele selo do grunge para trás e fazem músicas que podem emocionar desde um adolescente descobrindo a música ali em 1991 ou até personagens de videogame, como no caso do The Last of Us. Hoje, em mais um Raio X, eu vou falar sobre o Pearl Jam e sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio X aqui do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e hoje eu terei o prazer de contar a história do Pearl Jam. O Raio X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, o Vinícius Cabral, eu e o Bruno Lopes, nos revezamos aí pra falar de um artista, música, disco ou uma história. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora, por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, a gente é @silenciopodcast. Aguarde que eu volto já para fazer uma biografia comentada aí de uma das grandes bandas do rock dos últimos 30 anos, o Pearl Jam. Eu volto já já. Valeu! ...1991 foi um ano muito incrível. Tocava a live do Pearl Jam na rádio e o vinil do disco do Ten apareceu lá em casa. O Jeremy Black, Even Flow, tudo isso ficou tocando ali na minha casa em loop. Na disputa do tempo ali que eu tinha, escolhi o Ten. O Red Hot Chili Peppers, o Metallica e o Nirvana acabaram não tendo muito espaço pra mim. Foi uma loucura. Da banda eu não sabia nada. Fui ver a cara deles em alguma dessas revistas que tinham fotos e matérias. Eu não lembro bem o que estava escrito na matéria. Eu só lembro que eu rasguei a página da revista que tinha a foto deles na capa inteira ali e botei a foto deles na parede. Eu fui muito fã da banda. Eu sabia a sequência das músicas desde o Ten até o Vitology de cor. Tive banda que fazia cover de algumas músicas e assisti aquele acústico MTV deles bem mais do que eu precisava. Esse foi o meu ponto de entrada na banda, mas acabou se dissolvendo um pouquinho por conta do acesso. O No Code, por exemplo, foi um disco que eu escutei bem menos do que eu poderia. Já o Yield veio com tudo, com o clipe de Dude Evolution, então foi uma grande febre ali. E foi assim minha relação com a banda, altos e baixos, como aquele amigo que você tem e ama. Mas acaba não falando sempre com ele todo dia. Mas quando a gente acaba se encontrando com esse amigo, é só uma felicidade, né? É como se nada tivesse mudado, como se aqueles últimos 3 anos que a gente não se via ou se falava, é como se tivesse passado apenas 3 dias. O Pearl Jam é esse amigo aí de infância que depois de adulto a gente nem se fala tanto assim, mas o carinho é enorme e nada vai mudar. Tudo começou com o Stone Ghost de Jeff Ament, o baixista e guitarrista, e eles eram membros de uma banda grunge chamada Green River, ali no meio dos anos 80. O Green River acabou excursionando, gravou com uns discos, teve um sucesso ali moderado, mas acabou terminando em 1987. E aí no final desse ano, aí o Ghost de o Jeff Ament, eles começaram a tocar junto com o vocalista e formaram uma banda chamada Malfunction, que o vocalista chamava Andrew Wood. E essa banda acabou eventualmente virando Mother Love Bone. Ali em 88, 89, a banda acabou gravando e fez algumas turnês interessantes ali, crescendo bastante ali, e acabou encontrando o apoio da gravadora Polygram, que acabou assinando com eles ali no comecinho de 89. O álbum de estreia deles, chamado Apple, foi lançado ali em julho de 90, mas acabou sendo lançado 4 meses depois da morte do Andrew Wood, que acabou falecendo por uma overdose de heroína. O Jeff Ament e o Stone Ghost acabaram ficando devastados ali com a morte do Andrew, né, não é para menos. E depois de alguns meses eles acabaram ensaiando ali com um amigo do Stone ali de Seattle chamado Mike McCready. A banda dele Shadow tinha acabado e aí ele acabou encorajando ali o Stone Ghost de vamos voltar a tocar. E eles se encontraram, então formaram esse trio e depois eles começaram a gravar umas fitas demos e foram procurar um baterista e um vocalista, né. Uma dessas demos que eles mandaram foi pro ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, o Jack Irons. E aí eles mandaram essa demo pra ver se ele tava interessado pra se juntar na banda, mas ele acabou não aceitando. E ele acabou recusando o convite, mas deu a demo dessa fitinha, dessas músicas que eles tinham, pra um amigo dele que chamava Ed Vedder. O Ed Vedder era um vocalista de uma banda lá em San Diego, na Califórnia. Chamava Bad Radio, e ele trabalhava meio período com um posto de gasolina, teve vários trabalhos, foi até segurança, e teve vários bicos assim, enquanto ele tava tentando focar na música ali. Aí ele recebeu essa demo dele, então gravou uns vocais, e ele fez algumas modificações nas linhas melódicas ali, e escreveu a letra de Alive. E aí ele mandou de volta essa fita pros caras, e os caras ficaram impressionados assim, que resolveram convidar ele pra ir até Seattle, pra uma audição meio que pra fechar, pra entrar na banda. E aí uma semana, então, ele acabou se juntando à banda. Eu vou abrir um parêntese aqui, que durante esse período da morte lá do Andrew Wood, o Chris Cornell, do Soundgarden, resolveu fazer uma homenagem a ele. Então o Chris acabou escrevendo duas músicas em homenagem ao seu amigo aí, que chamava Say Hello to Heaven e Reach Down. E logo em sequência ele acabou gravando essas duas músicas, mas soava meio melancólico demais, então ele resolveu falar com os integrantes da banda lá do Mother Love Bone, o Stone Gossard e o Jeff Ament, pra gravarem esse single junto com ele. Então ele se juntou com ele, já o Mike McCready já tava tocando ali com eles, então. E aí o baterista do Soundgarden, o Matt Cameron, acabou entrando pra gravar essas músicas aí, algumas do Andrew Wood, junto com essas duas músicas do Chris Cornell. Mas eles ficaram meio assim de explorar o trabalho e a morte do Andrew Wood, então eles resolveram gravar então um disco completo e montaram um super grupo, abre aspas aí, chamado Temple of the Dog. E a curiosidade é que, durante a gravação do Temple of the Dog, que o Ed Vedder meio que chegou em Seattle, vindo lá de San Diego. E aí, chegando lá no estúdio, eu acabei contando essa história no Raio-X do Chris Cornell, se você ouviu, já deve estar familiarizado com isso aí, mas você pode voltar lá também, pode escutar que esses Raio-X que eu tô fazendo aqui do Chris Cornell, do Alice in Chains e desse novo do Pearl Jam, meio que vão se conectando. E aí, em algum momento ali, eles estavam gravando, e aí um momento de magia pura, né, o Ed Vedder se aproximou do microfone e cantou aquelas partes mais graves do refrão de Hungry Strike, que acabou virando, assim, um dos duetos mais bonitos daquela época das bandas de Seattle, né. Ou seja, o Temple of the Dog acabou lançando o seu primeiro disco e fez até um certo sucesso antes mesmo do Pearl Jam se formar oficialmente, né. E aí, eles tiveram a audição do baterista Dave Crewson, e a banda acabou começando com um nome bem engraçado, que chamava Mookie Blaylock, que era a referência ao jogador de basquete favorito dos caras. A banda, então, esse Mookie Blaylock, acabou assinando com a Epic Records, mas logo depois eles acabaram mudando o nome para Pearl Jam, ainda bem, né? E algumas entrevistas, assim, o nome do Pearl Jam tem várias lendas urbanas, então, assim, teve uma entrevista do Ed Vedder no comecinho ali, que ele falava que o Pearl Jam era uma referência à bisavó dele, que chamava Pearl. E ela tinha uma receita especial de uma geleia, que era meio alucinógena e tal. Mas uma revista mais recente, entre aspas, de 2006, o Ed Vedder acabou admitindo que aquela história era, tipo, balela, era mentira. Mas que ele realmente tinha uma bisavó chamada Pearl, mas o Jeff Ament que veio com essa ideia de chamar a banda de Pearl. Mas aí eles acabaram adicionando esse jam, que é o termo que essas bandas usam aí pra sair tocando no improviso, né, depois de verem um show do Neil Young. Ele acabou improvisando ali um show por mais de 20 minutos. Ele, pô, o Neil Young faz, eles são muito fãs do Neil Young, né, tem vários covers dele, inclusive. E aí eles juntaram o Pearl com esse jam e o resto é história. Então o Pearl Jam entrou no London Bridge Studios em Seattle em março de 91 para gravar o seu primeiro disco chamado Ten. O Dave Crewson acabou gravando, mas ele deixou a banda logo depois, em 91 ali, para se internar, para se reabilitar ali por causa de um problema de bebida que ele tinha, e acabou sendo substituído pelo baterista chamado Matt Charbalian. Mas depois de fazer apenas alguns shows, ele acabou saindo da banda porque ele foi se juntar à banda do Saturday Night Live. E aí o Matt Charbalian acabou sugerindo o baterista Dave Abruzzese para ser o substituto dele. O Abruzzese se juntou então à banda e tocou o resto dos shows ali da turnê ao vivo do Pearl Jam, né, que na época eles estavam fazendo a turnê do Ten. Uma curiosidade aí é que o Matt Charbalian, que é o baterista aí que aparece, ele aparece no clipe do Alive, né, que eles fizeram, que na verdade é um clipe que ele usa o áudio das gravações, eles tiveram dois shows, então eles gravaram o áudio ao vivo, e eles fizeram um clipe com essas imagens desse show, Então tem o Matt Charbellin aí, ele não gravou o disco, ele acabou entrando depois, então ele só aparece no clipe, mas eles não usam o áudio original do disco. E quem tava na plateia naquele dia era o David Abruzzese, que foi lá pra meio que conhecer esses novos componentes de banda dele. E aí, lançado em agosto de 91, Ten, que foi, na verdade, uma homenagem ao Mookie Blaylock, que era o nome da banda, que era a camisa que ele usava, né? Era o número da camisa do Mookie Blaylock, então veio com 11 faixas que tratavam de assuntos meio sombrios, como depressão, suicídio, solidão e assassinato. O álbum demorou até engatar, assim, mas na segunda metade de 92 acabou se tornando um grande sucesso, sendo certificada de ouro e alcançando o número 2 nas paradas da Billboard. O Ten tem alguns singles como famosos como Black, Alive, Even Flow e Jeremy. O Ed Vedder então revelou que o Alive, né, conta a história aí da meio que semi-autobiográfica dele, de um filho, né, descobrindo que seu pai, na verdade, é o seu padrasto. E essa história, inclusive, é meio densa, assim. O Ed acreditava que seu pai, na verdade, era o padrasto dele, e depois ele acabou descobrindo, na verdade, quem era o pai dele, né? Mas aí ele meio que fala sobre isso na música. Com o sucesso do Ten, aí o Pearl Jam se tornou uma peça fundamental ali na explosão do grunge de Seattle, né, junto com o Alice in Chains, Nirvana e o Soundgarden. Mas a banda foi meio criticada na imprensa na época, assim, porque até inclusive a revista NME escreveu que o Pearl Jam estava tentando roubar o dinheiro do bolso dos jovens alternativos, que era comercial demais, né, eles diziam. Inclusive até o próprio Kurt Cobain do Nirvana atacou o Pearl Jam, alegando que a banda estava se esgotando comercialmente, assim, diz que o Ten não era um verdadeiro álbum de rock alternativo, porque tinha muitos solos de guitarra, etc e tal. Mas acabou que mais tarde o Kurt Cobain se reconciliou com o Ed Vedder e eles estavam em termos bons, amigáveis, assim, antes da própria morte do Kurt Cobain em 94. Mas voltando aqui, em 92 o Pearl Jam então fez uma participação na televisão lá no Saturday Night Live, uma apresentação épica, e eles fizeram o MTV Unplugged, que eu comentei que eu assisti muito mais do que eu deveria, mas não me arrependo. E aí participou também do Lollapalooza naquele verão ali de 92, junto com Ministry, Red Hot Chili Peppers e o Soundgarden. A banda continuou aí contribuindo, e aí eles fizeram duas músicas pra trilha do filme Singles, de 92, do Cameron Crowe, que é o mesmo diretor do filme Quase Famosos. Aí tem um filme bem legal, se não assistiu ainda os Singles, eu acho que vale a pena, que fala sobre essa cena um pouquinho, assim, da música. E o Jeff Ament, o Stormy Ghostard e o Ed Vedder acaba aparecendo no filme. Os integrantes da banda, então, ficaram meio desconfortáveis com o sucesso estrondoso que eles tiveram, assim, e eles parecia que estavam com um grande fardo, assim, na popularidade da banda, e acabaram caindo sobre o Ed Vedder, assim. E aí, quando o Pearl Jam acabou recebendo 4 prêmios da MTV Music Award, 93, pelo vídeo de Jeremy, que é muito pesado, mas é um clipaço, né? E aí, inclusive, ganhou o melhor vídeo de grupo. A banda acabou se recusando a fazer um vídeo de Black na época. Eles começaram a ficar meio confusos, assim, com essa coisa da aparecer na MTV, fazer clipe, ter que ser mais comercial. Acho que o comentário que gerava, assim, principalmente do Kurt Cobain, acho que mexeu com eles e tal. E essa ação acabou dando o início a uma tendência, que a banda acabou se recusando a fazer videoclipe por muito tempo. O Ed Vedder sentia que o conceito de videoclipe meio que impedia os ouvintes já criar suas próprias interpretações da música. Então ele falou numa entrevista sobre isso. O Pearl Jam acabou entrando no estúdio então em 93. Eles estavam enfrentando esse desafio de uma sequência de sucesso comercial depois do Ten, né? Sempre tem aquela pressão, né? E o Mac Ready falou na época assim, a banda explodiu muito e tu tava muito louco. Então, em 19 de outubro de 93, o segundo álbum da banda, chamado Versus, chegou ao top 10 da Billboard naquela semana combinada. Então, acabou sendo bastante bem sucedido ali, que tem singles maravilhosos como Go, Daughter, Animal e Dissident. E esse disco tem minha música favorita da banda, que é Rearview Mirror. A banda então decidiu começar, depois do lançamento do Versus aí, reduzir os esforços comerciais deles e acabaram não produzindo mais videoclipe, não tem nenhum clipe desse disco, né? Durante a turnê do Versus, a banda até tentou colocar um limite assim nos preços dos ingressos, na tentativa de combater essa coisa do monopólio, aquelas taxas de conveniência que a gente conhece muito bem, que até hoje existe, né? E impedir cambistas, né? E aí em 94, a banda começou a lutar contra isso tudo, né? Eles ficaram indignados quando, depois de fazer 2 shows beneficentes em Chicago, eles descobriram que a Ticketmaster estava acrescentando uma taxa de serviço no ingresso deles. Então, eles estavam tentando manter esse preço dos ingressos bem baixos, assim, mas a galera da Ticketmaster recusou abrir mão das taxas de serviço, né, que até hoje existe, até agora... Essas taxas flutuantes aí, né? É, e aí, como a Ticketmaster meio que controlava a maioria dos locais importantes de show, a banda foi meio que forçada a criar do zero seus próprios estádios, né? Ao ar livre, em áreas rurais, pra tocar, assim. Então a banda tava tentando evitar esses venues, esses locais que eram de controle da Ticketmaster, né? E aí, eles tentaram organizar, né, essa turnê sem esses ingressos e tal, e acabaram fracassando, assim. Eles estavam bem putos, assim, por causa dessa coisa do monopólio da Ticketmaster lá. Eles até, né, tiveram lá com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles estavam até investigando essas práticas da empresa na época. E pediu até pra banda fazer testemunho lá, fazer um memorando, contando as experiências que eles tiveram com a Ticketmaster e tal. O Stone Gossard e o Jeff Ament testemunharam no subcomitê lá e tal, em Washington. E aí o Pearl Jam alegou que a Ticketmaster usava práticas anticompetitivas, né, monopolistas, para enganar os fãs, né. E após o testemunho deles, o congresso lá, um congressista chamado Jingle, um democrata de Michigan, ele escreveu um projeto de lei exigindo que tivesse a divulgação completa, né, dessas taxas pela Ticketmaster para tentar enterrar as crescentes taxas de serviço, né. A banda acabou cancelando a turnê ali no verão de 94 em protesto. E aí depois que o Departamento de Justiça meio que desistiu do caso, Pearl Jam acabou tentando continuar boicotando a Ticketmaster, assim, tentando recusar tocar em lugares que era da empresa e tal. A banda tentou contornar os contratos de exclusividade da Ticketmaster e aí tentando colocar instituições de caridade, benefícios nos principais locais e tal, mas acabou não dando muito certo. O Pearl Jam então escreveu durante essa época, assim, e gravou durante a turnê do Versus a maioria das músicas do terceiro disco da banda, o Vitology, que foram gravadas aí durante o intervalo das turnês e tal. Mas aí começaram algumas tensões dentro da banda, e aí ficou meio caótico a produção, assim. O produtor da banda, o Brendan O'Brien, ele falou, abre aspas, Vitology tava um pouco tenso, assim, eu tô sendo até bem educado, algumas implosões, assim, dentro na época da produção. E aí diz que a banda acabou citando, assim, que tinha diferenças políticas entre o resto da banda e o Dave Abruzzese, o baterista. Que ele, inclusive, o Dave Abruzzese era meio que contra o boicote da Ticketmaster, ele tava nem aí. E aí acabou que nesse período, assim, o Dave Abruzzese foi substituído pelo Jack Irons, aquele mesmo lá que recusou no passado. Olha como é que o mundo dá volta, né? A banda tava famosa agora, pô, não, agora vamos conversar aqui. E aí o Vitology foi lançado então em novembro de 94, em vinil, e duas semanas depois eles lançaram em CD e fita cassete. O CD se tornou aí a segunda venda mais rápida da história da época ali, com mais de 877 mil unidades vendidas na primeira semana. A primeira música ali, o Spin the Black Circle, foi uma homenagem aos discos de vinil e tal, ganhou um prêmio Grammy 96, melhor performance de hard rock e tudo. E o Vitology também inclui ótimas músicas como Not For You, Corduroy, Better Man e Immortality. Pausa aqui pra opinião do narrador dessa história aqui. Pra mim, esse aqui é o melhor disco da banda. Mas vamos seguir. É um disco que você consegue sentir ali o conflito. O Ed Vedder teve brigas com a Abruzzese, dizendo que ele fazia firula demais nas baterias. Até usaram algumas baterias programadas em alguns momentos pra ver se ele se tocava e tal. Ele acabou participando da gravação completa do disco, mas foi chutado por esses conflitos e diferenças de opinião aí. Eu, pessoalmente, acho que ele foi o melhor baterista da banda, o Dave Abruzzese, assim, mas se ele tava ali atrapalhando, é melhor deixar ele seguir a vida, não é mesmo? Teve até uma treta no Rock and Roll Hall of Fame, que tecnicamente não incluiu o Dave Abruzzese como empossado lá, e o Mike McCready falou na época, assim, numa entrevista, abre aspas, o Dave Abruzzese tocou em dois dos maiores discos do Pearl Jam, o Versus e o Vitology, mas nem ele, nem os outros dois bateristas da banda, o Mike Charbel e o Jack Irons, foram empossados no Rock and Roll Hall of Fame. Os únicos que foram empossados no Rock and Roll Hall of Fame foi o Matt Cameron, que é o baterista atual da banda, e o Dave Crossan, que tocou no álbum de estreia da banda. Eles acabaram entrando no Rock and Roll Hall of Fame. Depois dessa entrevista, o Abruzzese até atacou, assim, meio que com desprezo por Jam, dizendo que eles convidaram todos os bateristas pra posse e tal. Enquanto o Matt Cameron, o Crossan e o Jack Irons apareceram, o Abruzzese não acabou indo. E mais tarde ele falou que aquela declaração do Pearl Jam não era qualificada como um convite oficial. Fofocas do rock, né? Após a turnê do Vitology, a banda acabou entrando no estúdio pra gravar um No Code. E aí o Ed Vedder falou, né? Fazer o No Code tinha tudo a ver com ganhar perspectivas. É um disco muito mais experimental, assim. Embora o disco tenha estreado em primeiro lugar nas paradas da Billboard, ele rapidamente caiu nas paradas, assim. O No Code acabou não sendo muito bem compreendido, assim. Os singles mais sucesso que eles fizeram mais divulgação é Who You Are, Hail Hail e Off He Goes. Após uma turnê bem pequenininha, assim, a banda acabou entrando em estúdio em 97 para gravar o álbum seguinte, logo em sequência. As sessões aí pro quinto disco da banda apresentaram um esforço aí da banda ali para eles fazerem uma coisa mais concisa, assim, em equipe, todo mundo queria mostrar serviço, isso foi uma coisa muito mais democrática, né? E acabou saindo então em 98 o disco chamado Yield. O álbum foi citado aí como, na época, pela crítica, como um grande retorno ao som mais rock diretão, assim, da banda. Liricamente, o Yield acabou continuando falando sobre essas coisas mais contemplativas, né, do No Code que tinha ali naquela época. E o Ed Vedder acabou dizendo que o que era raiva no passado se tornou reflexão. Então o Yield estreou em segundo lugar na Billboard na época, mas como No Code, ele acabou caindo logo em sequência nas paradas. E alguns dos grandes singles do disco são o Given to Fly, que é maravilhosa, Wishless. E a banda contratou o desenhista de quadrinhos, o Todd McFarlane, que fez muito sucesso com Homem-Aranha, depois criou o Spawn na época da Image Comics. E ele fez então a ilustração para o clipe de Do The Evolution, que foi o primeiro clipe da banda desde 92. Em 98, ali em abril, o Purgeon então acabou mudando novamente de baterista. O Jack Harris acabou deixando a banda, porque ele não estava muito satisfeito com as turnês, e acabou sendo substituído temporariamente pelo ex-baterista do Soundgarden, o Matt Cameron, que estava sem job na época. Mas aí acabou sendo o substituto permanente da banda. O Yield acabou fazendo uma turnê ali no 98, nos Estados Unidos, ali na América do Norte, e marcou então o retorno da banda às grandes turnês de escala, assim. O processo que eles tiveram contra o Ticketmaster acabou mal sucedido, acabou atrapalhando as turnês, e muitos fãs reclamaram da dificuldade de conseguir ingresso. Essa história meio que se repete, né? Acho que tá acontecendo essa coisa hoje em dia com Taylor Swift, Beyoncé e etc, né? E aí eles fizeram essa grande turnê e acabaram gravando vários shows e lançaram um ao vivo que eu adoro, que chama Live on Two Legs, que é muito sensacional. Você tem várias músicas de vários shows diferentes e foi a primeira gravação, em teoria, oficial com o Matt Cameron. Então, depois dessa turnê e da divulgação do Yield, a banda fez uma pequena pausa e eles voltaram a se reunir só em 99, quando começaram a trabalhar no novo disco. Então, em maio de 2000, Pearl Jam lançou o sexto disco de estúdio, o Binaural, que foi a estreia oficialmente do Matt Cameron no estúdio na banda. Ele tem até crédito em algumas músicas. Esse disco é bem legal, eu gosto bastante. O título do disco é uma referência às técnicas de gravação Binaural, que foram utilizadas em várias faixas pelo produtor, o Chad Blake, conhecido por usar essa técnica. O Binaural foi o primeiro álbum aí, desde a estreia da banda, não produzido pelo Brendan O'Brien. Embora o Ben Dubai meio que foi convidado para remixar algumas faixas, sabe? Que a galera não tava muito feliz, né? Mas eles meio que falaram que, tipo, a gente tava pronto para fazer uma mudança, né? Mudar de produtor às vezes é bom, né? Um dos singles do Binaural é o Nothing As It Seems, que é bem legal, uma canção aí, e Light Years. O álbum vendeu um pouco mais de 700 mil cópias e se tornou o primeiro álbum de estúdio do Pearl Jam ao não chegar no estágio de platina. Então, assim, eu vejo muita gente que abandonou o Pearl Jam um pouco depois disso. No meu caso foi meio parecido, eu acompanhei muito bem até o Binaural. E aí eu meio que... a vida vai mudando, né? Ali 2000 e pouco eles lançaram outro disco que eu não acompanhei tão de perto. Se a gente tinha internet, acho que a gente tinha mais acesso a mais coisas. Então acabei, como eu falei no começo, tendo essa relação com o Pearl Jam de altos e baixos, né? Aí eles fizeram uma turnê gigante do Binaural e eles decidiram gravar todos os shows da turnê, com, assim, profissionalmente, né? E aí eles disseram que estavam percebendo, assim, o desejo dos fãs, né? Pra ter uma cópia dos shows, aqueles famosos bootlegs e tal, pra evitar essas gravações piratas e tal. Então a banda tinha meio que aberto no passado, que eles já tinham falado que eles queriam que os fãs fizessem gravações amadoras. Então essa ideia foi meio que fazer um bootleg oficial, assim, numa tentativa de fornecer um produto mais acessível, de melhor qualidade pros fãs. E aí eles tinham a ideia de, quem era membro, etc e tal, vai conseguir ter a gravação profissional do show que você foi e tal. Mas acabou que, assim, aconteceu tanta coisa que eles acabaram lançando esses 72 discos entre 2000 e 2001. E aí acabou sendo aí, estabelecendo um recorde aí para maior número de álbuns que estrearam na Billboard 200 ao mesmo tempo, na mesma banda. A turnê europeia em 2000 do Pearl Jam acabou terminando numa grande tragédia ali em junho, que teve um acidente num festival na Dinamarca, que onde 9 fãs foram esmagados ali e sufocados e tal durante a multidão. Teve uma correria pra frente, assim, teve aquele famoso shock wave, assim, aquela onda de fãs, assim, um negócio que é bem perigoso mesmo, assim, a galera que fica na grade, quem empurra lá atrás faz uma onda e empurra todo mundo lá pra frente, né? Aí eles acabaram cancelando as datas restantes, assim, na Europa e tal. E o Stone Gossard, na época, até cogitou se aposentar, assim. Ele falou que, tipo, não fazia mais sentido tocar, assim, tipo, porra, os fãs do cara acabaram falecendo, né? Mas aí, depois de um bom tempo, eles acabaram fazendo alguns turnês, voltaram a tocar nos Estados Unidos e tudo. E aí, depois de uma pausa, eles resolveram fazer umas gravações, mas tentando, assim, curar aquele luto, né, com uma coisa mais positiva, não muito intenso, não tão espiritual. Eles acabaram lançando o Riot Act em 2002, que tem o single I'm Mine e Save You. E aí é um disco um pouco mais folk, experimental e tal, mas eu acho legal também, acho bem interessante. Em 2003, eles acabaram anunciando que estavam deixando a Epic Records, e aí eles falaram que não tinha interesse em renovar com a gravadora e tal. E eles acabaram lançando, sem gravador, um single chamado Man of the Hour em parceria com a Amazon.com. E aí o diretor Tim Burton se aproximou da banda, né, e pediu uma música original para o filme Big Fish. E depois de exibir uma cópia inicial do filme, Pearl Jam gravou a música para ele, o Man of the Hour, né? E aí que mais tarde foi indicado até o Globo de Ouro, assim, por ser ouvido nos créditos finais do filme, que é excelente esse filme. O trabalho continuou no Pearl Jam depois do Riot Act. Eles começaram a fazer mais turnês e tal. Fizeram uma aparição na turnê Vote for Change, 2004. E aí foi o período de tempo entre dois álbuns ali, com o maior intervalo entre os discos do Pearl Jam ali. E aí, em 2006, a banda acabou assinando com a gravadora chamada J Records, que, na verdade, meio que mais fazia parte da Sony Music também. Então, tipo assim, antigamente era conhecido como Sony BMG. E aí, embora a J Records tinha se juntado à RCA Records, que até o Marcião fez um raio-x interessantíssimo aí há pouco tempo sobre a RCA, meio que tudo esse conglomerado aí e tal. Aí eles lançaram então em 2006 o auto-intitulado da banda nessa nova gravadora, que é o disco que eu gosto de chamar do disco da capa do abacate. É um disco interessante, assim, não escutei tanto, assim, mas tem umas músicas interessantes, assim. E aí o Pearl Jam acabou trabalhando na continuação desse disco em 2008. E aí, em 2009, a banda começou a construir faixas instrumentais e escrever demos ali. E aí, o álbum Black Spacer foi o primeiro a ser produzido de novo pelo Brendan O'Brien, desde o Yield. O Black Spacer, então, estreou no primeiro lugar nas paradas da Billboard. E foi o primeiro álbum da banda a fazer desde a época do No Code 96. The Fixer foi escolhido como o primeiro single do disco. E eles acabaram não assinando seu contrato, renovando com a J Records. Então a banda acabou lançando o disco meio que pelo seu próprio selo, o Monkey Ranch Records, nos Estados Unidos. E no mundo eles lançaram pela Universal Music. Em março de 2011, o baixista Jeff Ament disse a Billboard que a banda já tinha 25 músicas para que entraria no estúdio aí para começar a gravar a continuação do Backspacer. Então, em 2013, a banda anunciou o seu décimo disco, o Lightning Bolt, que seria lançado internacionalmente aí em outubro de 2013 e no dia seguinte nos Estados Unidos, junto com o lançamento do primeiro single, Mind Your Matter. Pra quem jogou The Last of Us Parte 2, vai saber aí que o jogo tem referência à música Future Days do Lightning Bolt. Quem jogou sabe aí o valor emocional que tem essa música na história. E pra quem ainda não jogou, eu recomendo jogar o The Last of Us Parte 2, vai lá se emocionar jogando também. A banda ficou então 7 anos aí sem lançar material inédito, mas fez vários shows pelo mundo, passando pelo Brasil, e até lançar o seu próximo disco, que foi o Gigaton, só em 2020. Agora voltando aqui, fazendo uma timeline pra gente encerrar nosso episódio, depois dessa passagem da discografia da banda bem rapidinho. Em 2019, então, A banda lançou oficialmente em mídia física aquele MTV Unplugged, que foi lançado. Em 2017, a banda entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, que deu aquela treta toda lá com os bateristas, quem vai ganhar, não sei o quê. E é isso, gente. Muita coisa pra falar, mas também muitos detalhes que acabaram ficando, nuances que ficaram de fora. Teve um momento ali que o Mike McCready, por exemplo, tava lutando contra a bebida e entrou numa reabilitação. E aí, dentro da reabilitação, ele acabou conhecendo uma galera, montou aquele super grupo chamado Mad Season junto com o Lane Staley, né, que era do Alice in Chains. Mas assim, só de contar essa história pra vocês, eu já fiquei com vontade de ouvir todos os discos da banda, assim, em sequência, pelas próximas semanas. Tem discos que eu gosto mais, tem discos que eu gosto menos, mas isso é normal. Uma coisa que a gente não pode dizer é que o Pearl Jam não é uma banda consistente, que eu acho que eles continuam em altíssimo nível, mesmo nos discos mais recentes, que podem ser mais fracos e tal. Mas é claro que discos mais antigos podem ter mais conexões emocionais, dependendo do seu ponto de entrada. Mas, por exemplo, deve ter uma nova geração aí que pode estar começando a gostar da banda na época do Lightning Bolt, ou escutou Future Days jogando Last of Us e entrou na banda por causa desses discos mais recentes. Então, o que importa, pra mim, é que a banda teve seus altos e baixos, claro, mas com aquele sucesso gigantesco. Não cabe aqui pra mim falar muita coisa, assim, desses problemas de bebida, drogas e tal, porque eu acho que deve focar aqui no nosso raio-x, na parte musical e essa coisa mais de enaltecer nossa paixão pela banda, assim. Eu acho que a banda, a gente comparar com algumas bandas do grunge, como eu falei, que foram se perdendo no caminho, perderam integrantes, mas outras já conseguiram se renovar, igual o Alice in Chains, mudando o vocalista depois da perda do Lane Staley e tudo, entrando o William Duval. Eu acho que o Pearl Jam acabou conseguindo se salvar, né, sozinho, assim, acho que pela própria música, assim, acho que essa conexão entre os dois guitarristas, o Mike McCready é um bluseiro, assim, absurdo. Eu acho que o Pearl Jam faz um blues rock de uma maneira muito interessante, aquelas misturas das ideias mais folk, mais rock and roll do Ed Vedder, de ser muito fã de The Who, de ser muito fã do Neil Young. Eu acho que toda essa mistura faz o Pearl Jam ser uma banda muito única, assim. E as letras da banda fazem a gente refletir, pensar, assim. Porque, como eu falei lá no começo, o Pearl Jam é como se fosse um grande amigo que você nem fala muito, mas na hora que você precisa, ele tá lá 100% à disposição de você pra dizer exatamente o que você precisa ouvir pra você seguir a sua vida. É encontrar com um amigo antigo como se tivesse 10 anos sem se ver, e na hora que você dá play, é como se você tivesse escutado Pearl Jam ontem. Obrigado, meu amigo Pearl Jam. Te considero pacas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aqui. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas esse episódio, mandando um link pelas redes sociais, postando no Twitter, postando no Instagram, mandando diretamente para alguém pelo WhatsApp mesmo. É assim que os podcasts que você gosta crescem. Um ouvinte novo de cada vez. A gente tem uma ferramenta de financiamento coletivo também, que você pode entrar no nosso grupo exclusivo de apoiadores pelo WhatsApp e acompanhar nossas conversas lá. Uma galera super bacana, compartilhando ideias, dicas de música. A gente ri, manda meme. E também pra gente se aproximar por lá e criar essa conexão bem legal, assim, nessa nossa comunidade bacana do Silêncio no Estúdio aqui, de amante da música. Para saber todos os detalhes de como virar um apoiador, é só entrar no silencionostudio.com.br e lá em cima no menu tem escrito lá, apoie, lá em cima, é só clicar que você vai ver todos os detalhes. Não se esqueça que além do nosso podcast, nosso time também escreve toda semana uma newsletter com dicas e pautas extra que você vai receber no seu e-mail toda semana, completamente de graça, é só se inscrever lá que toda semaninha você vai receber por e-mail nossos textos lá dando dicas de clássicos, novidades, coisas que a gente andou ouvindo, alguma ideia, alguma crônica, é bem legal, é só se inscrever lá que vai estar na descrição do episódio o link do Substack. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, um grande beijo e um grande abraço, valeu!